Após semanas de suspense, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, revelou nesta quinta-feira a reforma trabalhista prometida pelo presidente Emmanuel Macron durante sua campanha. A flexibilização do Código do Trabalho da França, que visa lutar contra o desemprego em massa no país, é ambiciosa, equilibrada e justa. Alguns sindicatos não concordam e já convocaram para o próximo dia 12 de setembro um primeiro dia de protesto sobre essa reforma. Vamos conversar com a economista Cristina Terra, professora da ESSEC Business School em Sergi. Cristina Terra, qual é a sua avaliação sobre essa reforma trabalhista anunciada hoje pelo governo francês?
Olha, essa reforma trabalhista anunciada hoje vai na direção correta, no sentido de flexibilizar as regras no mercado de trabalho na França. Uma coisa importante, quer dizer, um impedimento importante para se aumentar o nível de emprego na França é que quando um trabalhador ele é mandado embora, existe uma enorme incerteza em relação a qual vai ser o custo da indenização dada a esse trabalhador. Na verdade, existem muitas regras, praticamente é muito difícil um trabalhador mandar embora, um empregador mandar embora um trabalhador. Ele tem que justificar esse licenciamento. E quando o trabalhador considera que não está suficientemente justificado, ele pode ir ao equivalente da Justiça do Trabalho aqui. E até então não havia um limite superior ao quanto a Justiça do Trabalho poderia impor como indenização a ser dada ao trabalhador. E uma das coisas que essa reforma faz é justamente estabelecer um teto para essa indenização. E o que acontece é que o trabalhador, na hora de escolher, decidir se ele vai empregar um trabalhador a mais ou não, ele leva em consideração não só o custo do trabalho, mas o custo, eventualmente, de uma demissão, se for necessária. E se esse custo da demissão é muito arriscado, provoca muita incerteza, ele acaba por não contratar. Então, esse é um exemplo de uma mudança dessa lei que deve levar a um aumento da oferta de emprego aqui na França.
Uma outra mudança importante é a questão do diálogo, da negociação entre trabalhadores e a direção das empresas. Essa reforma também flexibiliza essa negociação, colocando de lado os sindicatos, principalmente nas pequenas e médias empresas, Cristina.
Isso é verdade, e na verdade é por causa dessa questão que os sindicatos estão tão preocupados com essa reforma e fazendo tanto estardalhaço e querendo convocar greves também, porque de fato eles vão perder poder. O que acontece é que para as empresas pequenas, elas que são pequenas suficientes para não precisarem ter um representante sindical, os trabalhadores ou a relação empregado-trabalhador até então deveria seguir o que é acordado no setor de atuação daquela empresa. E com essa reforma, ao invés de ter que seguir o que é acordado no setor, ou seja, por outras empresas que têm que ter esse representante sindical, há uma negociação entre os trabalhadores e empregados dentro da própria empresa. Ou seja, não é mais necessário seguir o que é feito no setor. Isso, obviamente, tira poder do sindicato, porque até então o que acontecia é que o que era decidido pelo sindicato era estendido a todos os trabalhadores, mesmo aqueles trabalhadores que não estavam sindicalizados. Bastava que esse trabalhador trabalhasse numa empresa que era do mesmo setor desse sindicato.
Mas, Cristina, essa reforma não fragilizaria os trabalhadores?
Olha, esses dois pontos especificamente, eu não vejo em que isso pode fragilizar o trabalhador, porque o ponto de impor um limite ao teto da indenização não fragiliza o trabalhador, já que o teto é bastante alto, o teto que eles impõem. Eu imagino que uma indenização maior do que o teto que está sendo estabelecido seria já uma indenização abusiva, ao meu ver. E a questão da negociação entre trabalhador e empresa, eu também não vejo a que ponto isso pode diminuir o poder do trabalhador ou fragilizar o trabalhador. Já que o trabalhador, quando ele trabalha numa empresa com poucos trabalhadores, na verdade ele tem bastante poder de barganha, né? Porque são poucos os trabalhadores que, de fato, que trabalham nessa empresa, então, na verdade, cada trabalhador vai ter um poder de barganha maior. Se você pensa numa empresa, uma grande fábrica com muitos trabalhadores, aí sim, cada trabalhador individualmente, ele tem um poder de barganha menor, porque ele é mais um dentre centenas de trabalhadores. E aí você ter um sindicato é realmente importante para proteger os direitos desse trabalhador. Mas quando o trabalhador é um entre 10, entre 5, o poder de barganha dele, eu acho, já está garantido pela relação mais pessoal até que ele tem dentro da sua empresa, da firma em que ele trabalha.
Cristina, então essa reforma vai facilitar as demissões. E como ela vai possibilitar um aumento das contratações?
Olha, pelo fato de facilitar a demissão, ou de pelo menos impor um limite ao custo da demissão, isso facilita a contratação, porque, como eu falei, quando um empregador ele contrata um trabalhador, tem dois riscos. Um risco é de o trabalhador não ser adequado àquela posição, também tem um período de teste, né? Um período em que ele ainda tem um contrato temporário e a partir de um momento que ele passa ao contrato por tempo indeterminado. Mas pode ser que mesmo depois desse período temporário, o trabalhador se mostre inadequado àquele posto. As indenizações que a empresa tem que dar para o trabalhador são ilimitadas, o empregador vai pensar duas vezes antes de empregar alguém. Existe também o risco dos ciclos econômicos, né? Você pode, a empresa contrata alguém porque está numa situação econômica favorável e aí mais tarde, depois de um tempo, a situação econômica muda e ele tem que mandar embora o trabalhador. Hoje em dia, com a legislação trabalhista que vigorava até então na França, é possível fazer um licenciamento, que se diz aqui, um licenciamento econômico, ou seja, você manda embora com a justificativa que a situação econômica da empresa mudou. Só que para fazer isso, primeiro, tem que ter essa justificativa, é todo um processo que também é custoso, e há sempre o risco de na Justiça do Trabalho, o juiz considerar que a justificativa não é suficiente para poder mandar embora esse trabalhador. Então, na verdade, a maior contratação, ela poderia acontecer pelo fato de que diminui o risco de mandar embora se, eventualmente, ele tem que mandar embora o trabalhador. Porque o que acontece hoje, ele só vai empregar alguém se ele realmente tem uma necessidade que vale a pena incorrer esse risco em caso de demissão, o risco de indenização, que pode ser qualquer valor, já que até então não havia limite para isso.
Cristina Terra, última pergunta. O Código do Trabalho, como você acabou de dizer, é um freio para acabar com o desemprego em massa na França, mas ele não é o único freio.
Olha, não existe uma medida milagrosa. É claro que essas medidas, acredita-se que elas vão funcionar no sentido de melhorar e flexibilizar o mercado de trabalho e, com isso, conseguir aumentar o número de empregos na França, mas há estudos que mostram que o impacto que isso tem efetivamente sobre emprego não necessariamente vai ser muito grande. É uma coisa que há que se ver e esperar para ver qual vai ser o impacto efetivo, mas, de fato, os estudos mostram que o impacto pode não ser tão grande assim. E isso tem uma cultura aqui na França, que é uma cultura de conflito entre empregado e trabalhador. Então, quando as centrais sindicais vêm dar voz contra as reformas, por detrás disso está sempre essa ideia que há sempre uma luta entre o empregado e o trabalhador. Quando a gente pensa na época industrial, em que você tinha grandes indústrias, com muitos trabalhadores, até muitas vezes não qualificados, trabalhando em interação com o capital, talvez a gente pudesse pensar essa visão de um conflito entre trabalhador e empregador, talvez fosse mais razoável. Mas hoje em dia, na economia mais moderna, em que você tem empresas pequenas, trabalhadores muitas vezes muito qualificados, essa ideia de conflito entre empregador e empregado talvez seja menos adequada do que já foi em outros momentos da história. Porque, na verdade, o empregador ele precisa do empregado, assim como o empregado precisa do empregador, e eles podem muito bem trabalhar em harmonia. Não há necessariamente esse conflito, de novo, porque as empresas hoje em dia tendem a ser menores, principalmente se a gente pensa na área mais tecnológica, em que você tem um trabalho muito qualificado, e muitas vezes até a empresa ela é mais refém do trabalhador do que o inverso, quando se trata de trabalho qualificado nesse caso.
Muito obrigada, Cristina Terra, economista, professora da ESSEC Business School, a nossa convidada de hoje.